Senhora vereadora, senhores vereadores, boa noite. Saúdo também os munícipes que acompanham na galeria. Em especial, hoje temos a visita dos alunos do EJA, Ensino Fundamental da Escola Dom Érico Ferrari. E saúdo em especial em nome da professora e vice-diretora Rinel Ciroz e demais professoras que aqui estão presentes. Com toda certeza, uma honra para nós da Câmara tê-los aqui presentes na galeria. Como também o diretor da Câmara, senhor Paulo Augusto, ao Márcio Nunes, acompanhando os trabalhos pela Rádio Agudo. E solicito primeiramente a vereadora Claudete que faça a verificação de quórum.
Todos os vereadores estão presentes, portanto, temos quórum para instalar a sessão.
Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro instalada a sessão ordinária. Solicito à secretária que apresente uma mensagem de reflexão.
A alegria abre o sentido da vida. Sem alegria, a vida parece um fardo. Nada presta, falta o essencial. Para viver com alegria, desperte a humildade, a simplicidade e o espírito de reverência e agradecimento a Deus. Esforce-se nesse sentido. A alegria verdadeira e profunda não se esvai com as decepções e sofrimentos. Sinta-a. A alegria atrai a paz. E a entrega do coração a Deus faz surgir a alegria profunda.
Declaro aberto neste momento a apreciação da ata número 40-2006. O vereador que deseja fazer alguma observação pode solicitar a palavra. Não havendo necessidade, coloco a ata 40-2006 em votação. Vereadores que estão favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Está aprovada por unanimidade a ata 40-2006. Espaço das correspondências recebidas. Vereador que deseja leitura, solicite. Não havendo necessidade, passamos ao espaço da correspondência expedida. Da mesma forma, vereador que deseja leitura, solicite. Também não havendo necessidade, abrimos espaço para apresentação de proposições, matérias em primeira sessão de pauta e demais. Convido a secretária que as apresente.
Projeto de Lei 33-2006 do Executivo. Altera a Lei número 1618-2005, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o período 2006 a 2009 e dá outras providências. Mensagem. Senhor Presidente, senhores vereadores, submetemos à apreciação dessa augusta Casa de Leis o projeto de lei de revisão do Plano Plurianual para o quadriênio 2006-2009. Visando cumprir determinação legal prevista na Lei Complementar número 1618-2005, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o período 2006-2009. No intuito de garantir a atualidade do plano e a eficácia desse instrumento de gestão pública, reafirmo o comprometimento da Prefeitura Municipal de Agudo com o necessário fortalecimento do conteúdo de revisão periódica do plano. Para tanto, serão apresentadas à Câmara Municipal as revisões anuais que pretendem realinhar as ações do Executivo Municipal e melhor adequá-las à evolução do cenário urbano e social do nosso município. Ao darmos início à primeira das três revisões do Plano Plurianual 2006-2009, é importante que tenhamos em vista que a revisão do Plano Plurianual não pretende ser um novo Plano Plurianual, mas tão somente sua atualização e aperfeiçoamento dos programas existentes. Isso implica no processo de adequação do plano vigente às mudanças internas e externas da conjuntura política, social e econômica do município, por meio de alteração, exclusão ou inclusão de programas resultantes do processo de monitoramento de avaliação. As propostas da presente revisão do plano são regidas pelo princípio do planejamento moderno de aperfeiçoamento contínuo da programação, no sentido de adequá-la às transformações sociais e assegurar maior transparência e controle da sociedade agudense sobre a ação governamental. Isto posto, ressalto que a revisão do plano plurianual que ora apresento deve ser considerada como um exercício de aprendizagem organizacional da nossa capacidade de avaliação e de autocrítica sobre as ações da administração municipal. Estas são, senhor presidente, ilustres edis, as razões que norteiam a apensa propositura, pelo que acreditamos tenha a mensagem o pronto acolhimento. Ari Alves da Anunciação, prefeito municipal. Requerimento número 19/2006. O vereador que esse subscreve, amparado no que dispõe o artigo 188, parágrafo 2º, inciso 4 do Regimento Interno, requer a instalação de sessão extraordinária tão logo quanto possível para ser procedida a discussão preliminar em segunda sessão de pauta do projeto de lei 33/2006 do Executivo. Agudo 23 de outubro de 2006, autoria vereador Sandro Gols. Indicação número 247/2006, de autoria do vereador Pedro de Lima, destinatário executivo municipal. Que o setor competente determine a recuperação da estrada que liga antigo abatedouro Shorn ao CTG Sentinela do Jacuí, visto que a mesma está em péssimas condições, o que tem prejudicado a entrega de lenha para os fumicultores. Indicação de número 248/2006, autoria vereador Ismael Miller, destinatário executivo municipal. Que o setor competente determine a realização de patrulhamento na estrada de linha das flores. Indicação número 249, de autoria da vereadora Claudete Hoffmann, destinatário executivo municipal. Que o setor competente determine a realização de estudo visando tornar mais criteriosa a avaliação física e mental requisitada para ingresso no serviço público municipal, prevista no artigo 7º da Lei Complementar 2/2002. Indicação de numeral 250 é de autoria do vereador Ismael Miller, destinatário executivo municipal. Que o setor competente determine a realização de patrulhamento e fechamento de buracos abertos nos bueiros na rua Senador Lauro Miller. Indicações de numerais 251 a 254 são de autoria do vereador Pedro de Lima, destinatário executivo municipal. Que o setor competente determine a realização de limpeza de valetas com retirada do material de frente à propriedade do senhor Cleuci Janner, em Rincão Despraiado, onde há um esgoto a céu aberto que se deposita de frente a um ponto de parada de ônibus existente no local. Que o setor competente determine a realização de limpeza das valetas e o patrulhamento com a retirada dos galhos existentes nas valas na via de acesso à propriedade do senhor Balduino Friedrich, em linha Teutônia, onde tal serviço não foi realizado. Que o setor competente determine a realização de recuperação do telhado do abrigo existente no ponto de parada de ônibus localizado na RS 287, em Rincão do Mosquito, visto que o mesmo está danificado há muito tempo. Que o setor competente determine a realização de construção de um abrigo no ponto de parada de ônibus existente de frente ao posto de combustíveis de Rincão do Mosquito, onde em torno de 30 estudantes tomam o ônibus diariamente. Indicações de numeral 255 e 256, de autoria da vereadora Claudete Hoffmann, destinatário executivo municipal. Que o setor competente determine a realização de recuperação da estrada da Gruta dos Índios em linha dos Pomeranos, via que não recebeu esse serviço há 20 dias, ao contrário das demais daquelas adjacências. Que o setor competente determine a realização de recuperação da estrada de linha branca que inicia no Medenwald, principalmente no Cerro. Indicações de numerais 257 e 258 são de autoria do vereador Carlito Schifflbein, destinatário executivo municipal. Que o setor competente determine a realização de recuperação da estrada vicinal de frente à Escola Rolf Parrali, entre as localidades de Linha Boêmia e Linha Teutônia. Que o setor competente determine a realização de recuperação da estrada vicinal da linha Bugre-Chaleira, em especial o cerro de acesso às residências dos senhores Remoaldo Schley, Arti Friedrich, Verno Beck e outros, com colocação de tubos de fronte ao acesso à propriedade do senhor Verno Beck. São essas as proposições, senhor presidente.
Apresentadas as proposições, passamos ao espaço do pequeno expediente, onde todos os vereadores estão inscritos. Passo primeiramente a palavra ao vereador Carlito Schifflbein.
Senhor presidente, colega vereadora, colegas vereadores, servidor da casa, pessoal presente à galeria, em especial a diretora Rinel Ciroz, da Dom Érico, juntamente com todos que se apresentam da Dom Érico, ao secretário da Fazenda, Ademir, a todos nosso cumprimento. Inicialmente, comentar sobre a indicação 258, que fiz nesta noite, no sentido de recuperação das estradas de acesso da linha Coronel Moreira César, da linha da Buga Chaleira. Visto que, em certos trechos de estrada, inclusive no acesso de um cerro, hoje está quase impossível o trânsito. Inclusive, na última semana, um carro quase capotou naquela estrada. Então, estamos pedindo com urgência que a Secretaria de Obras faça a recuperação, se não puder, em grande parte do trecho, mas principalmente naqueles que estão em piores condições. E também um acesso na estrada vicinal, que passa de frente à Escola Rolf Parralho, visto que esse trecho de estrada está em situação muito precária. Também fazer uso do jornal Cidades do Vale, onde nós temos este jornal aqui da última semana, no dia 20, sexta-feira, e não nos causa surpresa, em parte, mas em parte também causa surpresa, visto que grande número de prefeitos aqui da região da Quarta Colônia, região que tem um setor agropecuário muito forte, e hoje, vendo que arroz não vale nada, que fumo não vale nada, diante de um governo que está tirando do setor produtivo toda a força, dos impostos, dos recursos, e nós vimos aqui de 8 prefeitos da região, 6 apoiam a reeleição do governo Lula e também apoiam a candidatura de Olívio Dutra. E, felizmente ou infelizmente, nós vimos que o nosso prefeito municipal, Ariel de Anunciação, faz parte deste grupo de pessoas, de autoridades que apoiam o governo federal que está aí. Aliás, governo federal, que em 2003 assinou a Convenção Quadro e que hoje, inclusive, no Correio do Povo, ou se não me engano, no fim de semana, traz uma ampla reportagem sobre esta questão. Principalmente em função do governo ter enviado ao Congresso Nacional uma resolução no sentido de fazer com que aquilo que antes não estava previsto, hoje estão querendo prever, que é a erradicação da cultura do fumo. Quando o tratado foi assinado na Organização Mundial da Saúde, em 2003, o governo brasileiro trouxe para dentro do Brasil a expectativa de que o que ia se fazer com a cultura do fumo seria a diversificação. E hoje, mais uma vez, volta a palavra erradicação. Então, nós, inclusive, nós temos como políticos se direcionar aos nossos deputados e solicitar a eles que façam o empenho necessário para que essa questão não seja tratada como erradicação, mas sim como a diversificação. Dizer também que o prefeito municipal de Agudo, ele deveria ter aproveitado a estada com o coordenador estadual de campanha, Valdeci Oliveira, prefeito de Santa Maria, e ter pedido onde é que estão os recursos que foram proclamados alguns meses atrás aqui para a compra de ambulância. Desde que se implantou o governo federal, que hoje está governando durante quase 4 anos, o município de Agudo não recebeu um miserável tostão para investimento. Agora, durante a campanha, nos últimos dias, anunciaram 260 mil reais para ginásio de esporte e 50 mil para calçamento. E deixo uma pergunta no ar. Como fica o nosso vice-prefeito vendo que com aquele que ele andou de braços dados há 2 anos atrás, hoje apoia um governo que é contra o setor produtivo, quando ali no Porto Alves, o Geraldo Alckmin numa mesa fez 105 votos e o Lula fez 15. E o Alckmin na outra fez 186 e o Lula fez só 13. Como fica a pessoa de Beto Beck, vice-prefeito municipal que é do PMDB? Seria essa a minha participação, senhor presidente.
Passar a palavra à vereadora Claudete.
Saúdo o eminente presidente da casa, colegas vereadores, o diretor Paulo Augusto, também os professores, colegas professores da escola Dom Érico, a vice-diretora Dona Rinelce, também os alunos da EJA, secretário das Finanças e demais pessoas que nos assistem pela galeria. comentar uma das minhas indicações, indicação esta que já fiz há um ano. Veio a esta casa um projeto que revoga um dos artigos da Lei Complementar 2/2002. E hoje conversei com o secretário da administração, já coloquei desta minha indicação verbalmente a ele, da minha preocupação já desde o ano passado de mandar também um projeto a esta casa, tornando assim a admissão de um funcionário público a questão dos exames físicos e mentais mais criteriosa. Até fiz uma brincadeira com ele, da forma que está a lei agora, se o coração bate e o pulmão respira normalmente, o funcionário é admitido. Sabe-se que no Estado os critérios são bem mais rigorosos. Aqui nós temos professores do Estado, certamente passaram por vários testes rigorosos, o que não acontece no município. E muitas vezes o município sai em prejuízo. Dizer também, colegas vereadores, que bom que se deu o início da recuperação das ruas não pavimentadas da nossa cidade, tema que a gente debateu muito nesta casa. Durante essa semana foi realizado um bom trabalho de recuperação e limpeza em algumas ruas da nossa cidade. Falei com o diretor de obras da cidade e manifestei a minha satisfação pelo início do trabalho e pedi que não desse trégua e que até o final do ano todas as ruas tenham sido atendidas. Também reforcei o pedido para recuperar o calçamento de frente à Igreja Evangélica no fim da extensão da rua Rolf Parralli. Colegas vereadores, fizemos muitas indicações e os números que muitas vezes anunciamos já dizem isto. Estamos cientes de que nem sempre é possível nos atender, porque além dos nossos pedidos, muitos outros serviços precisam ser realizados. Porém, não o fazemos simplesmente por fazer. As necessidades estão evidentes e o munícipe vem a nós e confia-nos os seus pedidos. No entanto, como já falei na sessão anterior, não é esta a nossa função maior, no meu entender. Entre as nossas funções, considero as mais importantes e legítimas legislar e fiscalizar. Se não fosse apontada primeiramente por esta vereadora a incompatibilidade do projeto de lei 28/2006, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias de 2007 com o plano plurianual, estaríamos cometendo um grave erro se o colocássemos em votação da forma que nos foi enviado. E por termos apontado o erro depois em conjunto, foi nos enviado, está aqui a prova, o projeto de lei 33/2006 do Executivo, que prevê então agora a alteração do plano plurianual 2006-2009. E, para tanto, nos alertamos mais uma vez. Hoje, o nosso presidente contatou com o líder de bancada do PMDB, que nós não podemos também cometer o erro e colocar a carroça na frente dos bois, como o Executivo talvez fez. Não podemos, não pode o projeto de lei 28/2006 entrar primeiro na ordem do dia, e sim antes, então, agora, o projeto de lei 33/2006. Dizer também aos colegas vereadores e aos presidente das comissões, que vou apresentar uma emenda modificativa do projeto de lei 27/2006, que está por receber parecer das comissões. Estou ainda aguardando respostas do IGAN em relação a alguns pontos nos quais pretendo apresentar alterações, porém, uma coisa já está certa, já falei para os colegas, vou apresentar na emenda a redução do valor do FGC4 e FGC3, os dois FGs previstos para o sistema de controle interno. Fiz um paralelo entre o valor do FGC4 e o maior FGD. O FGC é do função gratificada de controle e o FGD é função gratificada de direção de escola, pago aos diretores das escolas municipais. De acordo com o projeto e também o que está sendo pago nos últimos anos, não é só de agora, o FGC, que é para o diretor do controle interno, está no valor de R$ 967,00. E o maior FGD pago aos diretores de escola é mais ou menos 4 vezes menor. Ambos têm grandes responsabilidades, sabemos disso, mas com certeza a responsabilidade de um diretor de escola não é quase 4 vezes menor que um diretor de controle interno. Esta é a minha colocação, senhor presidente.
Passa a palavra neste momento o vereador Dário Gás.
Saúdo a mesa diretora, funcionário da casa, colegas vereadores, secretário Ademir, que se faz presente aqui na galeria, alunos do EJA, demais professores que muito nos honram com a sua presença. Tivemos aqui, na semana passada, a Escola de Ensino Fundamental Kinderwelt, e a mesma nos trouxe muitas reivindicações de crianças que organizaram um fórum e, nesse fórum, pediram melhorias em nossas cidades. O primeiro dessas melhorias, a primeira reivindicação deles, seria a melhoria na Praça de Brinquedos. Esse vereador, no dia 21 de março de 2006, fez essa indicação ao setor competente e ao Poder Executivo. Que o setor competente restaure os aparelhos e equipamentos na Praça de Brinquedos, localizados junto à Praça Padre Francisco Schuster, junto à Comunidade Católica. Aquela praça já recebeu melhorias, aquele local já recebeu uma tela nova, recebeu ali um pouco de areia, faltando agora, nas proximidades do verão, uma restauração maior nos brinquedos. Todos sabem que nos fins de semana, principalmente nos sábados e nos domingos, à tardinha, muitos pais vão ali para tomar o seu chimarrão e querem achar um local para as crianças brincarem, então esse local merece uma melhoria. Aqui no Agudo, muitos empresários, empretecos, pessoal do nosso comércio, embelezaram a nossa cidade, organizando nossos canteiros centrais e nossas avenidas. Uma parceria com a Secretaria de Obras, onde a Secretaria de Obras ficava responsável de cortar a grama desses canteiros e as demais pessoas plantavam, então, as flores. Agora, chegando à época do verão, mais uma vez, pedir à Secretaria de Obras que execute o corte desta grama, pois todos os canteiros centrais estão bonitos, estão limpos, floridos, faltando apenas agora a parte da Secretaria de Obras na parte da limpeza. Semana passada também já falei de uma outra indicação, que era a colocação, o conserto da canalização da rede de esgoto na Avenida José Bonifácio, na volta da Escola Professor Vili Rosso. Há quase um ano fiz essa indicação, já falei também na semana passada com o setor competente e até agora nada foi resolvido. Teremos no domingo próximo as eleições do segundo turno. Colega Carlitos, PSDB e PFL colocaram, graças a Deus, uma mulher à disposição do nosso Estado. Com coragem e competência que as mulheres têm, com certeza teremos uma grande governadora. Seria isso por enquanto, senhor presidente.
Passa a palavra, vereador Ismael Miller, do PP.
Saúde, senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, pessoas presentes na galeria, em especial a Escola Dom Érico Ferrari, grupo do EJA, e a todos os demais presentes na galeria, também a nosso amigo setorista da Rádio Agudo, Márcio Nunes. Quero hoje fazer algumas indicações pedidas pela comunidade, e as indicações, na maioria das vezes, são de patrulhamento. Que o setor competente, então, determine a realização de patrulhamento na estrada da linha das Flores, segundo os moradores. Esta indicação já fiz através, verbalmente, na semana passada, hoje estou fazendo oficialmente por indicação, e os moradores de lá estão pedindo com clemência esse patrulhamento deste trajeto, trajeto curto, porque, segundo os moradores de lá, não se parece mais estrada, e sim um córrego de arroio seco, porque tem pedras e mais pedras, e estrada sumiu dali. Que o setor competente, então, também determine a realização de patrulhamento e fechamento de alguns buracos abertos em bueiros na rua Senador Lauro Miller. Eu fui, sábado passado, visitar esta rua, e um dos moradores me apresentou esses buracos aí. Buracos bastante fundos e perigosos para as crianças que ali habitam. Pode até também ocasionar algum acidente em relação a essas crianças, porque o mato tomou conta, e se tu não chegar bem perto para ver, tu não consegue enxergar esses buracos. Então, que a Secretaria de Obras, o diretor de obras aqui da cidade, faça a gentileza de visitar esta rua e conhecer melhor este problema que ali está para ser resolvido. Caro colega Pedro de Lima, nosso colega, fiz o mesmo pedido que o senhor está fazendo hoje a esta casa em relação ao Executivo Municipal, o pedido do ex-matador, seu Pedro Schorn, para a melhoria dessa estrada. Esperamos que tenhamos êxito com mais um pedido agora feito também pelo senhor. Também, aproveitar a oportunidade, quero pedir à Secretaria de Obras, ao setor de obras do interior, que coloque brita em certos pontos no Cerro da Vilma, visto que, com a possibilidade de algumas chuvas, o ônibus escolar encontra dificuldade em subir esse trajeto. Então, que a Secretaria de Obras coloque um pouco de brita em algumas partes, não em toda a parte da subida, mas em algumas partes que causa dificuldades para a subida do ônibus escolar. Caso contrário, está sujeito às crianças não irem à escola. Então, que a Secretaria de Obras dê uma olhada nesta parte também. E estou aí estudando a possibilidade de fazer uma emenda modificativa no projeto plurianual 2006-2009, alocando recursos para a Praça Municipal, mais propriamente dito, a nossa Praça de Emancipação, para a instalação tão pedido por moradores, por mães, por pais, que ali pedem a instalação de uma praça de brinquedos para a garotada e também a instalação de uma quadra de vôlei e uma pista de skate para a juventude. Então, estou estudando o projeto plurianual para ver se eu consigo alocar recursos para que ele possa ser instalado e não ter mais a desculpa de que não tem dinheiro e não tem verba para a instalação de praça, num playground, também uma praça, uma pista de skate e quadra de vôlei e futebol 7 para a garotada se divertir e para poder deixar os seus pais tomando chimarrão com seus amigos enquanto eles não precisam se preocupar no final de semana. Então, a garotada pode ali brincar e os pais podem conversar com seus amigos com gostoso chimarrão sem problema algum. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra do Arnaldo Killian, do PMDB.
Senhor presidente, senhora secretária, servidor Paulo Augusto, demais colegas vereadores, professores, diretores e alunos, que bom termos nesta casa mais uma vez. Nosso secretário Ademir, Márcio Nunes. Também queria dizer que esse fim de semana a gente percorreu bastante pontos do nosso município e hoje, antes da hora de expediente, me reuni com o secretário de obras para levar a ele o estado que se encontra após essa chuva das nossas estradas, principalmente as vicinais. Também dizer que na última semana teve mais uma reunião do nosso prefeito com o poder público para que fosse liberada a parte alta da Vila Caiçara e aquele loteamento do senhor Rep, que o senhor juiz e promotor fizeram diversos pedidos que antes que fosse feito o que eles estavam pedindo não iam liberar, mas segundo o nosso prefeito, logo vai ser começado fazer aquilo que o nosso juiz pediu para que seja liberado aquela parte, principalmente aquele loteamento, onde não tem luz e nem água. E esse pessoal se encontra em precariedade, muito difícil. Também ouvindo o meu colega Dário falar na Vila Ros, hoje passei por lá e vi que está ficando belo aquilo lá, aquele calçamento, aquele muro que foi feito, e com certeza em breve vai estar totalmente diferente, principalmente aquele ginásio ali onde estão fazendo passeio público, e aquele muro em Lodan. Então está ficando muito bonito aquilo lá. Seria isso por enquanto, senhor presidente.
Passa a palavra para o vereador Pedro de Lima, do PDT.
Quero cumprimentar o presidente dessa casa, colega vereadora, dos demais colegas vereadores e as pessoas que se encontram na galeria. Em especial, a escola Dom Érico do Cerro Chato, a vice-diretora com suas professoras e os alunos que estão estudando, fazendo o EJA no ensino fundamental. Dizer para eles que também é uma satisfação para mim, que eu também sou aluno do EJA, Murilo. Também estou tirando, sou vereador, mas estou cumprimentando o meu EJA. Estou na Só que na escola diferente, na Luiz Germano Petra. Também quero fazer um um pequeno comentário a respeito de umas bocas de lobos que existem dentro das nossas cidades, que é de extrema necessidade que o setor competente tome uma providência quanto antes devido às crianças do colégio, que gosto de vir caminhando pelas beiras da rua, onde tem essas bocas de lobo que não tem nenhuma proteção. Uma é na esquina da Dionísio Reis com a Marechal Floriano. E também que dê ao setor competente, já foi feito há 3 semanas atrás, que tome uma providência da rua Isidório Neves. Agora, com essa chuva, virou num arroio sem água, de tanta valeta que está ali, que não tem condições. Ali existem comércios que estão pagando seus. Eu acho que eles merecem também que tenha, tirem uma máquina do interior, são 5 máquinas que estão funcionando, deixem uma máquina dentro da cidade para vir fazendo esse trabalho, mesmo lentamente, mas que deixa mais satisfeita essa população do nosso município dentro da cidade. E também fazer um comentário da parada de ônibus da RS-287 em Rincão do Mosquito. Esse vereador já fez, já desde o ano passado, que vem lutando, é na entrada da cidade, perto do pórtico, e fica feio aquilo ali, sem o telhado em cima, madeira podre já caindo. Ali é um lugar que se encontra bastante pessoas para pegar o ônibus para diversos lugares de outras cidades. Também esse pedido, acho que o colega Ismael já tinha feito também do Rincão do Mosquito, essa parada, esse abrigo de ônibus em frente ao posto de combustível. Dali se encontra várias crianças também, ali sem abrigo, que agora já que estão botando umas paradas aí, de repente, conseguimos fazer mais uma meia dúzia aí. Essa do CTG também é um esgoto que corre nessa valeta ali, em frente a essa parada de ônibus, onde tem alunos também. Então precisa uma limpeza. Tem uma capoeira bastante elevada dentro da valeta, dos lados, então aquela água está parada. Então até fica ruim para aquelas crianças que estão ali, ou mesmo pessoas para pegar o ônibus, devido àquele mau cheiro. Então são tudo umas indicações de suma importância que o setor competente dê uma olhada para esse tipo de serviço. No momento, seria isso aí, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Sandro Gols, do PMDB.
Saúdo a mesa diretora, também aos colegas vereadores, o servidor Paulo Augusto. Saudar também aos professores que nos honram com as suas presenças, o secretário Ademir, e também aos alunos que vieram assistir uma sessão da Câmara, e eles que também estão estudando, buscando melhorias no seu conhecimento, uma saudação especial. Eu inicialmente quero comentar sobre a festa que tivemos no dia de sábado e de ontem, no domingo, a festa do Moranguinho. Com todas as pessoas com quem eu falei, elogiaram muito a venda do moranguinho e também das cucas. E falando na venda do moranguinho, a gente vê que com diversos produtores que se integraram em reservar a sua produção de moranguinho para esta festa, e na meia-tarde de domingo já toda a quantidade de moranguinho que estava reservado para venda terminou. Então é isso aí, você vê que para o próximo ano se organizar e se conseguirem, né, ter uma quantidade maior dessa fruta para a venda nessa festa. E também na venda de cucas, e encerraram as vendas às 18 horas por não terem mais os recheios que o pessoal que vinha atrás da cuca interessava, principalmente as cucas com recheio. E também se pela aceitação que tivemos, as pessoas que estavam frente a esse trabalho ficaram muito satisfeitos com as vendas que conseguiram e também, né, dá para considerar que para o próximo ano também tem que se aperfeiçoar com recheios e uma quantidade superior de produção para poderem comercializar nesse dia de festa que foi tão bem elogiado, vamos dizer, as pessoas que tiveram presentes. Eu quero comentar também sobre o posto de saúde, que tínhamos intenção de levar o plantão para o hospital de agudo, mas que, falando com o secretário hoje, rapidamente, ele comentou que, acho que até o final do ano, o plantão do posto de saúde ficará aqui no posto e estão em contatos para ver se muda esse quadro do plantão, principalmente na madrugada, né, mais tarde da noite e na madrugada, se transfere esse plantão do posto ou não. E a mudança que se terá, que os agentes de saúde, sim, que terão a dispensa, né, que esse trabalho não será mais realizado no interior, por qual o período ainda será visto. Seria essa a minha participação no momento, senhor secretário, senhor presidente.
Passa a palavra, Dr. Wilson Dias, do PP.
Senhor presidente, secretária Claudete, diretor Paulo Augusto, saudação especial à comunidade escolar da Dom Érico Ferrari, do seu chato, que no próximo sábado, dia 28, promove um jantar bingo e hoje nos alegra com a presença na galeria, acompanhando os trabalhos da Câmara Municipal. Secretário da Fazenda, Ademir Kessler, que na última segunda-feira esteve aqui, trazendo informações em relação à sua pasta. Saudação ao Márcio Nunes, nosso colega, que acompanha e repassa aos ouvintes o que aqui acontece. Eu cumprimento de um modo especial aos alunos da escola e nas pessoas do meu amigo Michael e do Nestor, pessoas que a gente tem uma afinidade muito grande daquela localidade, cumprimento aos demais alunos da escola. Gostaria de dizer que, como presidente da Câmara Municipal no ano de 2005, recebo com satisfação, e isso é o que almeja todo administrador, de que o período em que estive presidindo a Casa recebeu por parte do Tribunal de Contas do Estado a aprovação. Isso foi publicado no Diário Oficial, onde eu me congratulo com os integrantes da mesa diretora de 2005, e especialmente ao diretor da Casa, Paulo Augusto Villa. Quero comentar sobre um problema que não está sendo visto como um problema por parte da administração municipal, especialmente no setor da indústria, comércio e turismo. E esta é uma menção direta à secretária Dori Laura Miller Paul, que tem sido procurada pela comunidade do Rincão do Pinhal, especialmente, e do Rincão do Mosquito, que apresentam um problema no que se refere à questão acesso à internet. No sentido de que o município, por essa secretaria, providencia um provedor que dê condições para aquela população e dá volta de acessar a internet. Hoje é inadmissível que não se tenha este acesso em função de não ter um provedor. Sabe-se que Candelária, por exemplo, tem um trabalho nesse sentido e, inclusive, alguns empresários têm procurado a secretária e não estão encontrando ressonância em relação àquilo que está sendo solicitado. De modo que amanhã eu estarei procurando a secretária para saber uma posição do município nesse sentido. É sob pena de perder algum comércio que lá existe, eu cito aqui artesanato lã e couro, onde o proprietário Marion foi claro ao dizer que, inclusive, nos próximos dias vai procurar uma área próxima a Santa Maria, se não for resolvido esse problema, pois alguns negócios se perdem em função de não ter acesso à internet. Então, tanto se fala na questão geração de emprego, na questão empresas, e esse setor da indústria, comércio e turismo não pode ficar alheio a essa necessidade. Eu gostaria de fazer um comentário rápido também sobre a questão das obras. E a grande maioria percebeu que este é um problema de todo o município, especialmente pós-chuva. E o acesso a Paraíso do Sul pela famosa Transparaíso está impraticável. Na sexta-feira última lá estive, realmente a situação é precária, de modo que deixo aqui um pedido para que a administração municipal providencie uma melhora nesse sentido. Na localidade do Rincão do Pinhal, o senhor Elemar Parreira também pede que o setor de obras coloque no seu acesso algumas cargas de cascalho. Na terça-feira última, estive no Rincão do Pinhal, à entrada esquerda da Igreja São José, bastante danificada, também pela chuva, precisa um reparo por parte do setor de obras. Seria essa a participação, senhor presidente.
Terminado o espaço, pequeno expediente. Tribuna livre hoje prejudicado por não haver inscrição. Espaço do grande expediente, discursam hoje os vereadores Naldo Killian e Ismael Miller. Passa a palavra, primeiramente, ao vereador Naldo Killian.
Senhor presidente, não farei uso desse espaço.
Passa então a palavra, vereador Ismael Miller.
Da mesma forma, senhor presidente, não farei uso desse espaço.
A mesa informa que na próxima sessão estão inscritos os vereadores Dário Gás e Claudete Hoffmann. Ordem do dia. Solicita a secretária que faça nova verificação de quórum.
Temos quórum para instalar a ordem do dia.
Havendo o número regimental, declaro aberta a ordem do dia, no qual tramita a seguinte proposição, requerimento 19/2006, autoria vereador Sandro Gols, que requer a instalação de sessão extraordinária tão logo quanto possível para ser procedida a discussão preliminar em segunda sessão de pauta do projeto de lei 33/2006 do Executivo. Coloco o requerimento em discussão.
Sandro.
Está com a palavra.
Eu pediria aos colegas vereadores que aprovassem esse pedido, visando que esse projeto tem interesses diretos em sua tramitação para paralelamente apreciarmos a lei das diretrizes orçamentárias, o projeto 28/2006.
Coloco em votação o requerimento 19/2006. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários, se levantem. Está aprovado por unanimidade o requerimento 19/2006. Espaço da pauta, discussão preliminar e suplementar. Solicita a secretária que as apresente.
Matéria em primeira sessão de pauta. Projeto de lei 33/2006, que altera a lei número 1618/2005, que dispõe sobre o plano plurianual para o período 2006 a 2009 e dá outras providências. Projetos em segunda sessão de pauta. Projeto de lei complementar 1/2006, que revoga o artigo 213 da lei complementar número 002/2002. Projeto de lei 30/2006, que dispõe sobre a pavimentação de logradouros públicos na modalidade de custeio partilhado. Projeto de lei 31/2006, que autoriza a doação de imóvel ao Estado do Rio Grande do Sul para a construção do foro da comarca de Agudo. Projeto de lei 32/2006, que altera a lei municipal número 1192/98, que destina imóvel do município para a Câmara Municipal.
Coloco em discussão a pauta. Vereadores que desejem se manifestar, podem inscrever-se.
Claudete.
Wilson. Passa a palavra, vereadora Claudete.
A minha manifestação é em relação ao projeto de lei complementar número 1/2006. Na última sessão, coloquei em dúvida a legalidade e o mérito quanto à revogação do artigo 213 da lei complementar 002/2002. Foi feita, então, uma consulta ao IGAN e este nos coloca que é legal, sim, a proposição em análise. Mas quanto ao artigo 208, parágrafo 1º, estava certa nas minhas colocações. Sei que o que está sendo proposto nesse projeto não é a revogação do artigo, é a revogação do artigo 213, não a alteração do artigo 108. Mas, mesmo assim, quero fazer um comentário. Levei ao conhecimento do secretário de administração que fosse enviado um projeto a esta casa, alterando, então, o artigo 208. No seu parágrafo 1º, deverão ser acrescentadas ao rol de doenças já constantes mais duas doenças. Uma delas, a contaminação por radiação, e a outra, hepatopatia grave. Estas duas citadas estão mencionadas no Regime Geral de Previdência Social e não constam na Lei Complementar 02/2002 do município.
Passa a palavra, vereador Wilson.
Senhor presidente, utilizando esse espaço, eu gostaria de reforçar aqui um convite para uma audiência pública no dia 1º de novembro. E eu me animo a fazer esse comentário mais uma vez, em função de ter sido procurado hoje por morador da Avenida Borges de Medeiros, que não suporta mais a poeira, especialmente pós o patrulhamento. E eu comentava com ele de que a oportunidade está chegando para se comentar a questão calçamento. E para tanto a Câmara promove no dia 1º de novembro esta audiência pública, onde todo cidadão tem a possibilidade de participar e, com a sua participação, trazer alguma definição em relação àquilo que está se propondo. Haja vista que a primeira audiência já suscitou essa nova modalidade e nós esperamos uma presença muito boa para que, dessa audiência, a gente tenha um projeto que venha atender aos anseios, se não de todos, mas da grande maioria da nossa população. Rapidamente, esse é um projeto que está sendo apresentado hoje. Damos uma olhada no plano plurianual e que exatamente tem a administração municipal a preocupação de prever aquilo que tem para os próximos anos, ou seja, previsto aqui 2005 a 2009, período da administração atual. E me causou estranheza na questão saúde, pois todos nós sabemos, e foi comentado, não lembro qual dos colegas, na questão dos agentes comunitários de saúde. E, por incrível que pareça, aqui tem uma previsão de R$ 220 mil para manutenção e ampliação do PACS-PSF. Vejam bem, se a administração municipal está terminando com o PACS e parcialmente o PSF, numa primeira análise, não vejo motivo pelo qual ter uma previsão tão alta nessa questão. Muito embora, eu repito, esta é uma matéria que está sendo apresentada, sei que outros tantos pontos serão analisados, debatidos, comentados e, se for o caso, arredondados, mas eu gostaria que os colegas atentassem para essa questão da saúde, onde se prevê R$ 220 mil para um programa que está sendo eliminado, Programa dos Agentes Comunitários de Saúde e o PSF. O PSF, ao menos parcialmente. É só esse comentário nesse sentido, senhor presidente.
Encerrada a pauta, passamos a explicações pessoais, onde até 5 vereadores poderão se inscrever. Estão abertas as inscrições.
Carlito.
Claudete.
Wilson.
Naldo.
Ismael.
Passa a palavra, vereador Carlito.
Senhor presidente, colegas vereadores e a todos que acompanham nossos trabalhos, um comentário a respeito do projeto de lei também 28/2006, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, dizer que a Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, que é integrada pelo presidente Carlito e vereadores Sandro e Dário, nós sempre fizemos uma avaliação jurídica e administrativa muito criteriosa para avaliar questões do poder público municipal que envolvem os projetos de lei. Então, se um projeto de lei tem algum problema, ou a gente faz a correção, ou é tornado sua ilegalidade. Então, nós tivemos agora, neste último caso, o encaminhamento de alterações através do plano plurianual, que primeiro veio a lei de diretrizes orçamentárias, agora o plano plurianual, que faz as correções necessárias. Mas, colega vereador Wilson, dizer que as questões administrativas da Prefeitura Municipal nós trazem um sentimento de tristeza muito grande pelas incorreções que vêm até aqui na Câmara Municipal. E essa dos R$ 220 mil dos agentes comunitários de saúde é uma delas. Vejam só, agora nós temos uma avaliação dentro do plano plurianual orçamentário de R$ 220 mil. E dentro da lei de diretrizes orçamentárias não tem alguma previsão. Então, são questões assim que a gente fica, nós como vereadores, avaliando aquilo que a administração municipal pretende, a se ver assim que hoje a administração municipal, no conjunto, tem uma dificuldade muito grande de gerir recursos e serviços. E a questão de serviços, eu não vou dizer à secretaria, mas eu vejo assim com uma grande tristeza. Mas grande tristeza mesmo, que muitas pessoas vêm até a administração municipal, em certa secretaria, são embrulhadas, são mandadas embora, você volta semana que vem, não se consegue, passa um mês, e nós, como vereadores, muitas vezes ajudamos a corrigir esse tipo de problema, leva 3-4 dias e está solucionado. E a administração municipal, que tem equipe montada, não consegue fazer com que seus serviços, que são de sua responsabilidade, sejam amplamente atendidas. É uma grande dificuldade hoje, inclusive dificuldade de ver com que a gente tem a dificuldade de conversar com certos secretários que nunca estão aí. Então, é uma grande dificuldade que nós temos com vereadores. Dizer ao colega Sandro que, pela primeira vez, vejo a administração municipal publicamente admitindo a volta do plantão junto à Associação Hospital Laguda. Aliás, um grande erro que a administração municipal cometeu no primeiro dia de governo, inclusive com a abertura de champanhe e tudo, ali no posto de saúde, a implantação do atendimento, pronto atendimento. Aliás, pronto atendimento que nunca teve. Teve um sistema de plantão, mas dizer assim que na última semana, há 14 dias atrás, uma família ali da linha Coronel Moreira César veio buscar atendimento às 7 horas da manhã e foi embora às 4 horas da tarde porque não conseguiram atendimento. Então, pronto atendimento de fato e de direito nunca existiu. Se o plantão voltar para a Associação Hospital de Agudo, nós vamos bater palma sem abrir champanhe, com toda certeza, principalmente avaliando custo e benefício para a nossa população. Dizer que os agentes comunitários de saúde, a gente abre os jornais da região aí, os programas estão funcionando muito bem, e aqui no nosso município de Agudo, a saúde preventiva, que é, em primeiro lugar, não está se dando atendimento, em parte, mas aquele que principalmente presta os agentes comunitários de saúde, o programa Saúde e Família, que faz um excelente trabalho, a administração municipal está tirando fora. Infelizmente.
Passa a palavra a vereadora Claudete.
Mais uma vez, a minha saudação a todos. Quero parabenizar os organizadores e colaboradores da festa da Cuca e do Moranguinho, que aconteceu no final de semana. E as maiores atenções, com certeza, foram as cucas, os morangos, o café colonial, aqui eu abro um parênteses, um preço bem acessível, e também a feira do produtor. E, além do povo agudense, percebeu-se assim, muita visita de municípios, de visitantes de fora, prestigiar essa nossa festa. Aproveitaram também para visitar nossos restaurantes e lojas. Desta forma, Agudo está se projetando cada vez mais no contexto regional. Parabenizar também todas as escolas que participaram das Olimpíadas Estudantis. A torcida de cada uma das escolas, por seus atletas, é sempre muito grande. E este evento também é uma oportunidade onde as escolas, os alunos, os professores se integram cada vez mais, se conhecem melhor. Parabenizar a SMEC por todos os cuidados e empenho que teve com a organização do evento. Dizer também, presidente Márcio, que fiquei muito satisfeita por você ter aproveitado a sua ida a Porto Alegre na semana passada e ter entregue em mãos ao chefe de gabinete do Dyer a minha indicação solicitando a recuperação da RS-348 no trecho entre a cidade de Agudo e a RS-287, onde o asfalto encontra-se há muito tempo em precárias condições, o que tem causado inúmeros prejuízos e insegurança por quem ali trafega. Dizer também que esta foi uma reivindicação, um pleito levado pelos vereadores de todo o município, não só meu, na primeira marcha dos vereadores do Poder Legislativo da 4ª Colônia e Região. Hoje, revendo os pleitos que enviamos, foi levado à Secretaria do Transporte esse pleito, até agora não fomos atendidos, quem sabe agora seremos mais felizes. Dizer mais uma vez que o plano plurianual voltou, com algumas correções para que a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2007 esteja condizente com o plano plurianual, e volto aqui a dizer que estão previstos R$400 mil para alocar recursos para a elaboração e manutenção do novo plano de carreira do Magistério Público Municipal. Porém, na LDO só tem R$1.000 previstos. Já coloquei isso para o presidente do Sindicato dos Professores. Certamente vai ficar mais um ano engavetado o nosso plano de carreira, porque só tem R$1.000 previsto, um valor simplesmente para constar. Será essa a minha colocação, senhor presidente.
Passa a palavra, vereador Wilson.
Aproveitando o gancho na questão da 348, para nós é muito duro comentar e voltar a tocar na mesma tecla quando se fala neste acesso, onde inclusive tivemos aqui promessa de recapeamento e hoje nós ficamos contentes com uma operação tapa-buraco, porque tem alguns ali verdadeiramente uma vergonha. Neste final de semana nós tivemos a visitação enorme, especialmente Santa Maria, sabe-se lá, né, o que eles pensam na questão de um dia retornar para o município de Agudo se não tiver uma solução nessa questão da 348. Eu gostaria de dizer que a tarde hoje foi muito proveitosa aqui na Câmara, especialmente na questão de discussão do projeto que está tramitando, do controle interno, e que foi comentado pela colega vereadora Claudete em relação a valores, né, de FGs, e que está nas nossas mãos de definir o que se quer. Considerando especialmente o comentário da questão financeira do município na última segunda-feira, eu imagino que nós não vamos ter nenhuma dificuldade em analisar um redutor, porque a situação é tida como grave financeiramente falando. E nem só nessa questão, mas também por uma questão de justiça, é preciso fazer uma análise muito... tirando um pouquinho lá do partidário, tirando um pouquinho lá do pessoal, mas fazendo uma análise bem coerente com aquilo que se vê em termos de valores. Então, esse redutor a ser apresentado na ordem de 40%, eu tenho a impressão que ele vai ser não só bem analisado pela Câmara, mas bem visto pela população ali fora, que tem na Câmara vereadores que estão procurando sempre salvaguardar os interesses, especialmente da grande maioria. Quero dizer que na próxima quinta-feira, dia 26, e aconteceu aqui mesmo na Câmara ainda este ano, algumas reuniões tratando sobre a questão EJA, do médio, o ensino médio, tendo a participação da direção da escola Dom Hélio Ferrari, a participação da escola Professor Willy Rose e também da escola Luiz Germano Petter. Na semana passada, eu recebi um comunicado do gabinete do deputado Adolfo Brito, dando conta de que uma audiência está marcada para a próxima quinta-feira, dia 26, às 10 horas, na Secretaria de Educação do Estado, exatamente para tratar a questão EJA, ensino médio, para a escola Professor Willy Rose. Quando lá, nós, na próxima quinta-feira, a direção da escola, CPM da escola e o prefeito municipal, mais o gabinete do deputado Adolfo Brito, haveremos de ter uma posição por parte da secretaria nesta questão, que é tão importante para o município de Agudo, não quanto a sua localização onde vai ser, mas o fato de não ver mais alunos do nosso meio se deslocando a São João do Polesine e outras cidades para ter a conclusão do ensino médio. Esperamos trazer de lá uma boa notícia para a comunidade escolar que está necessitando do ensino médio. Seria essa a participação nesse espaço, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Arnaldo.
Senhor presidente, só queria dizer que nessa conversa que tive com o secretário de obras, me afirmou ele que ficaria uma patrola de agora em diante, sempre na cidade e na parte baixa do nosso município, só que infelizmente ela apresentou problemas e está uns 2 dias já parado e hoje tiveram que ir a Porto Alegre buscar uma peça. Também dizer da minha satisfação ontem, na festa da CUC do Moranguinho, me deparar com os feirantes, os donos das feiras do produtor, sendo que a feira do produtor, eu fui um dos representantes que lutei bastante para que ela viesse de novo para a nossa cidade, e conversando e vendo a satisfação dos feirantes, apresentando seus produtos e vendendo bem ontem, e fiz uma pergunta a um desses feirantes, perguntando a ele como estava vendo hoje a nossa feira do produtor. Perguntei que nota ele daria como um dos produtores que vinha todos os sábados, e me disse ele que de 1 a 10 daria nota 7 ou 7,5. Isso me deixou bastante satisfeito. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra, doutor Ismael.
Senhor presidente, uso o espaço das explicações pessoais só para fazer uma pergunta ao secretário de obras da nossa cidade, o diretor de obras, saber o porquê da não realização completa do serviço da Travessa Júlio Noyers, sendo que foi somente colocado o tampão de bueiro do lado da Boca de Lobo e não foi tapado. Simplesmente largaram o tampão lá e não puderam tapar o bueiro. As crianças ainda correm sério risco de poder se machucar, de cair, ou até mesmo ter um acidente com um automóvel ali, pois se encontra aberto e com tampão ao lado. Então, espero que a secretaria realize o término desse serviço. E recebemos hoje, mais claramente dito, o nosso presidente recebeu hoje a presença de um vendedor da Zero Hora em nossa casa para vender uma página ou meia página de um especial que está sendo realizado na região da Quarta Colônia, na região central. Que engraçado. Para vender, eles sabem vir e sabem cobrar muito bem. Porque para meia página, eles estão cobrando em torno de R$ 1.500 e para uma página inteira, R$ 3.200, se não me falha a memória, senhor presidente. E para, quando é, para falar de bem das câmaras, como nossa Câmara Municipal, juntamente com a Quarta Colônia, foi até Porto Alegre realizar um serviço que até hoje não foi feito por nenhuma outra Câmara, por nenhuma outra região, não puderam colocar uma linha sequer no Jornal Zero Hora ou na RBS. Não puderam fazer uma matéria, mas para vender, sabe muito bem procurar as câmaras municipais. Pois fomos com 81 vereadores da Quarta Colônia e região para debatermos assuntos de interesse da nossa comunidade e lá a RBS não pôde estar e nem o Jornal Zero Hora. Engraçado, para vender, eles sabem bater na nossa porta e sabem nos procurar. E graças a Deus, os nossos colegas aqui de Agudo, da Câmara Municipal de Agudo, tiveram bom senso e não vão fazer esse serviço. Que bom, dou os parabéns aos caros colegas e à mesa diretora por ter determinado, assim sendo, não a realização desse serviço. Seria isso, senhor presidente.
Senhor presidente, peço meu espaço de líder.
Espaço é concedido.
Senhor presidente, colegas vereadores, nós todos soubemos que nós temos o projeto de lei 29/2006, que mais uma vez volta à tona a questão da contribuição para custeio da iluminação pública aqui no nosso município de Agudo. E tem algumas questões que gostaria, inclusive, de comentar. E a primeira delas é de que o órgão que presta assessoria jurídica à Câmara Municipal de Agudo, o IGAM, enviou um parecer sobre a matéria, aliás, um parecer bastante extenso, e que no seu conteúdo me deixou uma dúvida. A dúvida é quanto à possibilidade de se cobrar sobre faixas de consumo. Porto Alegre, cobrando através de índice, de porcentagem, foi tornado ilegal o projeto, e Porto Alegre fez o projeto voltado para residências e ligações elétricas não residenciais. E aqui no projeto de lei do Executivo Municipal existem para residencial 5 faixas. Então, é uma questão assim que até acredito que a Câmara Municipal, mais uma vez, deveria se manifestar sobre a possibilidade do município cobrar sobre faixas de consumo. E falando sobre faixa de consumo, outra questão que me leva à preocupação é quanto ao comentário feito, inclusive foi citado aqui na casa, não sei, inclusive, se o líder de governo comentou alguma coisa com a administração municipal, ou se é de conhecimento, que a administração municipal traz no seu discurso que eles querem cobrar o menor custo para consumidores menores. E nós provamos por A mais B de que quem hoje paga de 51 a 100 kW está tendo um reajuste de 100% no custeio da iluminação pública. E quem paga de 101 a 200 kW está tendo aumento no mínimo de 49%. Então, são algumas preocupações que nós temos e que talvez no conjunto, inclusive, tem audiência pública marcada, inclusive para esta matéria também, a ser objeto de uma grande discussão, mas de uma discussão também quanto à questão da legalidade e constitucionalidade dessa proposição da maneira como hoje se encontra. Seria essa a minha participação, senhor presidente.
Senhor presidente, peço um espaço de livre.
Espaço concedido.
Eu inicialmente quero fazer um comentário sobre os agentes de saúde, programa esse criado pelo governo federal, e quando foi criado também o governo mandaria recursos para o pagamento desse programa, onde 80% dos valores seria custeado pelo governo federal e 20% pelo governo estadual e municipal. Esse programa, a gente vê que é um programa com efeito a longo prazo, onde os agentes de saúde visitam as famílias do nosso interior, levando conhecimento para o dia a dia das residências no interior. Mas se deu o cancelamento desse programa porque aconteceu justamente o inverso no custeamento desse programa, onde o município estava participando com 80% do custo e o governo nem sequer repassa 20% do custo desse programa. Então, isso aí explica, ainda com a baixa da arrecadação, o governo, o executivo está aí para administrar essas causas e se faz necessário essa redução de custo. Eu não quero dizer que os agentes de saúde que não estariam fazendo um trabalho bom, mas com o não repasse desses recursos, se tomou essas providências. E só para fazer um comentário sobre a taxa de iluminação pública, eu quero fazer o comentário que, atualmente, o Poder Executivo, vamos dizer, a arrecadação do município com a taxa de iluminação pública que está sendo cobrada dos contribuintes, arrecada em torno de R$ 6.200. E o pagamento para esse SUL é mais que o dobro, está em torno de R$ 13.000 e uns quebrados. Então, esse projeto está vindo para ver se equilibra o valor pago para esse SUL no rateio da taxa de iluminação pública, e não está incluído nesses valores aí os reparos que se devem ser feitos na rede elétrica. Então, acho que realmente tem que ser tratado com muito carinho esse projeto, e com certeza, com o pouco valor que se arrecada e pelo valor que se está pagando, teremos que ver, vamos dizer, e o aumento, o emparelhamento do que se paga e do que se arrecada. Seria essa a minha participação, senhor presidente.
Antes de encerrar a sessão, quero fazer dois registros, que na última quinta-feira, dia 19, estive juntamente com o André aqui da Câmara, assinando o convênio com a Assembleia Legislativa do Estado no gabinete do presidente Fernando Zach, o Câmara.com, que oportuniza o acesso gratuito à internet. São hoje no Estado 42 municípios que já têm esse convênio. Na última quinta-feira foram 22 municípios que assinaram esse convênio. E acho que isso oportuniza a nós vereadores e principalmente a comunidade para ficar mais atento e ter um acesso à internet gratuitamente. Então acho que a Câmara Municipal de Agudos está parabéns, porque lutou muito, e principalmente através do André, para que hoje nós podemos ter esse acesso gratuito. Então, acho que a comunidade tem esse acesso hoje, e acho que esperamos que nós, vereadores, e principalmente a comunidade, possa aproveitar esse espaço que tem e que possa se informatizar, de repente, com a Assembleia, sobre o trabalho dos nossos deputados e demais, como também a outros órgãos. E como também na mesma data aproveitamos e fomos entregue pessoalmente em mãos a solicitação da vereadora Claudete Hoffmann, de toda a Câmara Municipal, sobre a recuperação da RS 348 no trecho entre a cidade de Agudo até a RS 247. Fomos recebidos pelo chefe de gabinete do Dyer, onde fomos recebidos muito bem, e com toda certeza tivemos argumentos para que realmente essa obra possa ser uma prioridade do Dyer hoje, e o chefe de gabinete nos colocou hoje as grandes dificuldades que o Dyer se encontra, e principalmente pelo Dyer não ser um órgão independente, porque ele faz parte da Secretaria do Estado. E muitas vezes, pelas colocações do chefe de gabinete, o Dyer hoje teria dinheiro sustentável para fazer uma boa recuperação de estradas, mas infelizmente o dinheiro do Dyer era usado em outras secretarias para tapar furos. Então isso realmente são fatos lamentáveis, a gente sabe que acontece isso, até em nível nacional a gente sabe disso também, que o dinheiro é usado para sempre tapar furos. E hoje estamos vendo não só a nossa RS aqui, como muitas no estado, como a grande maioria, hoje abandonadas com sérios problemas. Então realmente, mas com toda certeza, acho que a gente cabe a cada vez reforçar mais, a gente reforçou mais uma vez a recuperação dessa RS-348. Então, com essa certeza, queria fazer esse registro. Então, encerradas todas as fases da sessão, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada em dia e horário regimental. Como convoco aos senhores vereadores para a sessão extraordinária que será instalada logo após esta, pelo requerimento do vereador Sandro Gomes. Agradeço pela presença de todos e pela atenção dos munícipes que aqui estão presentes, em especial o agradecimento, dizer muito obrigado e a todos desejo um bom retorno aos seus lares e uma boa noite.